Cumprimento, senhores vereadores, servidores desta casa, ouvintes da Rádio Agudo e Rádio Alternativa, saudar as pessoas presentes no plenário e todas as pessoas que nos acompanham em seus lares. Também quero, em especial, saudar a presença do deputado federal Afonso Mota e ao deputado estadual Gerson Burman e ao vice-prefeito Pedro Álvaro Milhas Júnior, que se fazem presentes aqui no plenário, o qual agradecemos a visita dos deputados. Também cumprimentar e saudar a oradora da Tribuna Livre, Verônica, e a secretária de Saúde, Graciela, e o vice, como já tinha cumprimentado. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores a quórum para a instalação da sessão.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 49ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos de imediato à apreciação das atas 18 e 19 de 2022. Se algum dos vereadores quiser se manifestar, está no espaço. Coloco as atas 18 e 19 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários que se levantem. Atas aprovadas por unanimidade de votos. Passamos às correspondências expedidas, se algum vereador quiser que se faça a leitura.
Boa noite, senhora presidente. Eu quero que faça a leitura da 73 de 2022.
Peço ao secretário que faça a leitura.
Correspondência protocolada sobre número 73 de 2022. Assunto: encaminhamento de indicação. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Agudo, encaminhamos a indicação abaixo listada de autoria do vereador Auro Quirinos, letra A, que o Poder Executivo tome a iniciativa de propor a tramitação do projeto de lei oriundo do anteprojeto de lei anexo que dispõe sobre a alteração do disposto no capítulo e artigo 8º da Lei Municipal 1399 de 2001. Atenciosamente, vereadora Isabel Almazão, presidente.
Passamos às correspondências recebidas. Da mesma forma, se algum dos vereadores quiser que se faça a leitura.
Professor Claviana. Peço a leitura da correspondência recebida número 111.
Peço ao secretário que faça a leitura.
Correspondência protocolada sobre número 111 de 2022. Caro, a senhora, ao cumprimentá-los, viemos por meio deste convidar para a nossa Assembleia de Fundação da Cooper Dumont. Esta será realizada no endereço Arnildo Ele, número 65, às 19 horas do dia 23 de maio de 2022. Desde já salientamos que sua presença é essencial para o sucesso do nosso evento. Sua presença já está confirmada. Caso não possa comparecer, pedimos que comunique através do e-mail cooperdumont21@gmail.com até dia 20 de maio de 2022. Excelentíssima senhora Isabel Cristina Rasma, Flamazão, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Agudo. Senhora presidente, peço a leitura da correspondência 115 de 2022. A Câmara Municipal de Vereadores de Agudo, ao cumprimentá-los cordialmente, vimos através desta convidá-lo para a festa do padroeiro da paróquia São Bonifácio, a realizar-se no dia 5 de junho de 2022. Início às 10 horas com missa, ao meio-dia será servido almoço e à tarde acontecerá o sorteio da Ação Entre Amigos e Domingueira. Contamos com a vossa presença e desde já agradecemos vossa colaboração. Atenciosamente, Frei Milton Barques, vigário paroquial.
Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei número 38 de 2022. Dispõe sobre a alteração do disposto do artigo 1º da Lei 2.302 de 2022, que criou o cargo de assessor jurídico no quadro de cargos em comissão da Câmara Municipal de Agudo. Justificativa. Senhores vereadores, a presente proposição tem por objetivo corrigir o texto da Lei 2.302 de 25 de abril de 2022. A norma menciona tabela do parágrafo único do artigo 19, tabela que, na verdade, está no capítulo de tal artigo. Destaque-se que a alteração proposta em qualquer momento trouxe qualquer benefício ou prejuízo para qualquer das partes. Há, sim, a necessidade de adequação legislativa a ser realizada. Agudo, 5 de março de 2022. Assina a vereadora Isabela Maisão, presidente, vereador Bode, vice-presidente, e vereador Itamar Pintel, secretário. Projeto de Lei número 39 de 2022. Autoriza a contratação de contador para suprir necessidade por excepcional interesse público. Justificativa. Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa colenda Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza a contratação de contador para suprir necessidade por excepcional interesse público. Justifica-se a presente proposta devido ao término do atual contrato em 21 de junho de 2022, não sendo mais possível a renovação. Sabe-se que a contabilidade aplicada ao setor público é regida pelos artigos 83 e seguintes da Lei número 4.320 de 64, a qual tem, entre outras, as seguintes finalidades: evidenciar perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receita, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencente ou confiados, realizar ou superintender a tomada de conta dos agentes responsáveis por bens ou dinheiros públicos, controlar os direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos da administração pública, registrar os débitos e créditos da administração pública com individualização do devedor ou do credor, evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial, mediante prévio dos créditos orçamentários, a despesa empenhada, a despesa realizada e as dotações disponíveis das obrigações e operações financeiras e dos bens patrimoniais. Assim, o contador é o agente que materializa ou verifica a conformidade dos atos de gestão orçamentária e financeira no sistema de contabilidade, mesmo que sejam executados por servidores dos sistemas de planejamento e orçamento, tributação e administração financeira, bem como instrumentaliza e organiza a prestação de contas dos administradores públicos ao Tribunal de Contas e ao Poder Legislativo. Solicitamos a aprovação dessa matéria com urgência, pois o cargo estará vago a partir de 21 de junho de 2022 e o município não pode ficar sem um contador. Salientamos que já foi efetuada a contratação de uma banca de concurso público e que a previsão para a homologação do resultado final é a data de 31 de agosto de 2022, podendo sofrer ajustes conforme o andamento dos trâmites e eventuais casos imprevistos. Sendo assim, senhora presidente e senhores vereadores, contando desde já com o especial apoio de cada um para a plena aprovação dessa proposta legislativa. Aproveito e ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Quita, o prefeito de Agudo. Projeto de Lei 40 de 2022. Altera a Lei Municipal 2130 de 10 de julho de 2019 e dá outras providências. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, Submeto para apreciação o projeto de lei que altera a Lei Municipal 2130, de 10 de julho de 2019, e dá outras providências, que visa a criação de mais uma vaga de auxiliar de telefonista recepcionista, em virtude do laudo médico pericial que impede a servidora investida no cargo de merendeira servente de exercer as atribuições pertinentes ao cargo. O cargo será criado para readaptação da servidora, em caráter temporário, extinguindo-se com o término do vínculo da mesma. Diante do exposto, solicitamos a aprovação dessa proposta legislativa em regime de urgência, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Quito, prefeito de Agudo. Projeto de Lei Complementar número 2 de 2022. Altera a Lei Complementar 2 de 2002. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, submeto para apreciação o projeto de lei complementar que altera a Lei Complementar 2 de 2002 e visa o aumento da margem consignável dos servidores do município para com os terceiros em 5%, o que totalizará em 35%. Em anexo, a proposta legislativa segue o ofício 003 de 2022, encaminhada pelo presidente da Sindicerm, sindicato que representa os servidores do município de Agudo, ao qual solicita também a presente alteração. Diante do exposto, solicitamos a aprovação dessa proposta legislativa em regime de urgência, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Quita, prefeito de Agudo. Requerimento número 20 de 2022. O vereador que esse subscreve amparado no que dispõe os artigos 120, 176, parágrafo 2º, 4º do Regimento Interno, requer realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação de lei número 30, do projeto de lei número 37 de 2022. Agudo, Rio Grande do Sul, 9 de maio de 2022. Vereador Pato Niemeyer. Senhora Presidente, seriam essas as proposições a serem apresentadas na sessão de hoje.
Quero cumprimentar o ex-vereador desta casa, Cardozinho. Passamos aos vereadores do pequeno expediente, onde temos todos os vereadores inscritos. Passamos a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Saúdo, senhora Presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes das rádios que acompanham os trabalhos da casa ao vivo e que acompanharão os trabalhos amanhã pela retransmissão. Minha saudação também aos internautas e às pessoas que se encontram presentes aqui no plenarinho, presença de deputado federal e também deputado estadual, ex-vereador Cardozinho, que já foi mencionado. Neste espaço, depois de vários dias de chuva, diversas demandas vieram até mim, especial na recuperação de estradas. Temos estradas em péssimas condições nos mais diversos cantos do nosso município. E eu mesmo constatei, pessoalmente, temos uma entrada onde tem alunos que o transporte escolar não pode mais, em dias de chuva, fazer esse itinerário no Cerro Seco, a entrada do senhor Alcione Pribe, desde a entrada da Estrada Geral. Está em péssimas condições, o ônibus lá não consegue nem no plano, não consegue mais andar. Outra localidade que está muito ruim, a Gruta dos Índios, depois dessas chuvas, valetas entupidas e a necessidade de se colocar cascalho em várias localidades. Cascata do Chuvisco, logo na entrada, outra situação bastante delicada, que o ônibus, fiquei sabendo, não conseguiu fazer o percurso. Outra localidade próximo dali, na linha central, uma localidade, alguns locais ali que a gente já comentou, já mencionou em outras oportunidades, necessita de colocação de material cascalho e abertura de valetas, urgente. Sob o risco de, em dias de chuva, o transporte escolar não poderá mais ser realizado. Eu constatei isso pessoalmente, Hoje, indo para a linha Travessão, tem um local, a estrada geral foi patrulhada hoje, mas temos a entrada de Gilcério Besco, professor, que usa da estrada diariamente, um pedaço bem curtinho, que é preciso a abertura de valeta e colocação de material também. Foi feito um trabalho de draga lá, e ficou a valeta agora ficou fechada, e então a água vai estrada fora, e ficou muito ruim aquele um pequeno trajeto, mas ali a necessidade de se colocar algum material. Hoje pela manhã eu fui abordado por moradores aqui da cidade, próximo à minha residência, que me questionaram na questão de derrubada de árvores. Eu acho que é mais importante nós plantar árvores do que derrubar. Algumas árvores que foram derrubadas mesmo, fossem no canteiro central, eu acho que a cidade precisa ser mais arborizada, até auxilia no aquecimento. Então, minha sugestão é que ao invés de se derrubar árvores, se plante árvores. Faça um trabalho de arborização no perímetro urbano, que no verão cada sombra é disputada. Então, minha sugestão fica de que se faça uma campanha nesse sentido, uma arborização no nosso perímetro urbano para que se tenha sombra no verão. Seria isso nesse espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar a nossa presidente, a vereadora Isabela Maisão, cumprimento colegas vereadores, uma saudação muito especial a todas as pessoas na galeria, em especial quero cumprimentar o deputado federal Afonso Mota, também o deputado estadual Gerson Bruna, que acompanha a sessão no dia de hoje, o vice-prefeito Pedrinho Miller, também a cumprimento o ex-vereador e ex-presidente Carduzinha, que está conosco, e também a oradora da Tribuna Livre, a senhora Verônica Scardoelli. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, as pessoas que nos acompanham pela Rádio Alternativa e também as pessoas que nos acompanham via internet. Meu início de expediente, gostaria também de reforçar o poder público sobre o assunto já levantado pelo vereador Gerson Halberstadt. Convivo meu dia a dia no interior do município e a gente está vendo vários locais com dificuldades de trânsito devido às últimas chuvas que aconteceu aqui no nosso município. Era um assunto que nós alertávamos aqui junto ao Poder Legislativo, que se passou um ano e cinco meses e pouco das estradas foram recapadas ou colocado material. Aos poucos, a gente é sabedor de que aos poucos a estrada ela começa a ter dificuldades e precisa ser recapada, é o que a gente alertava aqui o Poder Público, e para não acontecer um caos logo ali na frente quando se inicia o inverno. Tivemos um período de uma semana de chuva e vários locais, eu sei que acho que o vereador Dário é testemunha da linha dos Pomeranos, onde se tem a colheita ainda do soja, da cultura do soja, e tem o trânsito pesado de caminhões. E vários locais com dificuldade, o meu telefone no final de semana e na sexta, quando começou a colheita do soja, que o tempo permitiu a colheita do restante que possui na lavoura, o meu telefone não parou. Vários locais, só numa estrada da linha dos Pomeranos tem três locais que brotou água debaixo e virou num atolador, não passa caminhão. Hoje e de manhã e ontem ainda enviei pelo WhatsApp para o secretário de obras alguns locais onde o produtor nos colocou a situação e para tomar providências o mais imediato possível, porque precisa ser escoado esse produto e tem locais que não passa caminhão, e caminhão pesado com 15, 16 mil quilos não tem possibilidade de passar. Então é o que a gente quer alertar mais uma vez o Poder Público, que incentive que agilize a colocação de material em esses locais que o inverno não chegou ainda. Só foi uma ameaça. E nós estamos preocupados daqui 2 meses para frente. Então, acreditamos e pedimos agilidade para o Poder Público para que o nosso produtor, pelo menos, tenha um acesso digno de vir para a cidade, de poder transitar nas estradas com ótimas condições de tráfego. E não vou nominar nomes, porque o Gerson já passou vários nomes, aí tem muito mais, mas é só um alerta para o governo para tomar providências o mais breve possível na recuperação das nossas estradas e do acesso às propriedades dos produtores, até a casa do produtor. Tem propriedades que não foi feito até o momento nada. Então, pedimos agilidade ao Poder Público. Para finalizar, senhora presidente, parabenizar a equipe da AGF e o governo em si, que também está apoiando essa entidade, e a gente viu que teve uma movimentação muito grande de pessoas que aderem ao esporte, e com certeza está vindo ao bem do município essa entidade, e tomara que represente da forma que representou no último domingo agora, com muita garra, com muita vontade de ganhar o jogo. Então, temos aqui uma equipe competitiva, uma equipe que com certeza nos dará orgulho ali na frente. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Moisés Kilian.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, saudar a imprensa, demais ouvintes, saudar ao nosso vice-prefeito, secretárias e secretários municipais, deputado federal Afonso Mota, que muito trouxe recurso aqui para o nosso município. Fiquemos agradecidos pela sua presença nesse dia na Câmara de Vereadores. Da mesma forma, saudar ao deputado estadual Gerson Burma, que também sempre tem bons olhos para o município de Agudo. Cumprimentar o ex-presidente e ex-vereador dessa casa, senhor Alberi Cardoso. Saudar ao Frei Milton, vigário paroquial da Igreja São Bonifácio, deixando aqui um convite para a tradicional festa da paróquia São Bonifácio, que sempre foi um grande sucesso, e com certeza a Frei esse ano também será abençoada por um dia bonito e uma festa maravilhosa. Também, da mesma forma, saudar a senhora Verônica Scardoelli, que vai usar a tribuna livre, demais autoridades presentes no plenarinho. Eu quero deixar aqui as demandas da 16ª Marcha de Vereadores de Agudo, demandas essas que vêm para o nosso município e com certeza será bem-vinda. Demandas da Secretaria de Educação, demandas da Secretaria de Saúde, demandas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, da Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação, da Secretaria da Segurança, através da Brigada Militar, da Polícia Civil. Com certeza, os nossos vereadores, como sempre, vão ser muito atuantes nesta marcha e irá representar muito bem o nosso município de Agudo. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a presidente da casa, os demais vereadores, os servidores da casa, o deputado federal Afonso Mota, deputado estadual Gerson Urman, o vice-prefeito Pedro Álvaro Miller, a oradora da noite, senhora Verônica Scarduelli, população que nos acompanha através das rádios e das mídias sociais. Meu primeiro pequeno expediente, eu sempre faço assuntos propositivos, informativos, e hoje não é diferente, e visto que uma vez, na sessão da semana passada, eu tinha uns dados da Secretaria da Saúde e não consegui concluir naquele momento, e vou rebuscar este assunto até para deixar a nossa população informada de como a Secretaria da Saúde vem tendo as suas demandas atendidas. É um relatório de atendimentos, né, do município, consultas em psiquiatria, 158 atendimentos de janeiro a abril de 2022, consultas em psicologia, 526 atendimentos, sempre de janeiro a abril. Consultas e avaliação em ginecologia. Esta é uma situação que iniciou no dia 29 de março até o dia 27 de abril, que são os dados, foram 239 atendimentos. Consultas em odontologia, 464 atendimentos de janeiro a abril. E também teve uma mudança nos horários de atendimento nas unidades de saúde. Posto central de segunda a sexta-feira, das 7 ao meio-dia, 12 horas, e das 13 às 17 horas. Estratégia da saúde da família, na unidade Tia Laurinha, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13 às 17 horas. Na unidade básica de saúde, a UBS da Nova Boêmia, segundas e quintas-feiras nos turnos manhã e tarde. Unidade básica de saúde da linha dos Pomeranos, terças-feiras no turno da manhã e nas sextas-feiras no turno da tarde. Unidade básica da Picada do Rio, às terças-feiras no turno da tarde e nas sextas-feiras no turno da manhã. Visto os atendimentos em contexto no âmbito geral, né, de janeiro a abril de 2022, 15.860 atendimentos no posto central, na nossa unidade central. A média mensal, 3.965 atendimentos. Média diária de 198 atendimentos. A ISF Tia Laurinha, no bairro Caiçara, de janeiro a abril de 2022, 4.072 atendimentos. Média mensal de 1.018 atendimentos. Média diária de 50 atendimentos. Unidades de saúde do interior, Picada do Rio, Linha dos Pomeranos e Nova Boêmia, de janeiro a abril de 2022, 1.421 atendimentos. Média mensal de 355 atendimentos. Média diária de 23 atendimentos. Então, como eu havia falado antes, a especialidade de gineco, né, ele, pela primeira vez na história, nós temos no município de Agudo, né, o atendimento. E o que me assusta bastante nesses dados aqui são o alto número de consultas, né? A gente vê que a gente precisa trabalhar a saúde das pessoas antes de chegar no âmbito da doença, antes de procurar as unidades de saúde. Com agora o governo do prefeito Luiz Henrique Kittel, junto com a Secretaria da Saúde e da coordenação dos PICs, né, teremos a implantação desse sistema, né, que já está a caminho, e com certeza vai ajudar muito a nossa população para que a gente consiga, sim, de uma forma didática, diminuir esse número de atendimentos nas nossas unidades de saúde. Seria isso o meu espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Yanner.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pelas rádios da cidade, pela rede social. Em especial, boa noite para a população que se encontra aqui na galeria da Câmara de Vereadores. Inicialmente, eu gostaria de destacar uma ação da Secretaria de Assistência Social que confirmou uma parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, o curso de serviço social, onde será feito um levantamento do déficit habitacional no município de Agudo. É uma ação que parece pequena, mas é muito importante para quem precisa de uma casa, para quem precisa de um lar. Esse levantamento ocorrerá em áreas como no Serrinho do Ouro, na Vila Grepna, né? Aqui no bairro Caiçara, tivemos a ação que foi no primeiro ano do governo, muito forte, muito incisiva, na regularização dos lotes, que foi muito importante. E agora vem essa parceria com a Universidade Federal de Santa Maria fazer esse levantamento. Então, muito, muito importante essa ação. Os vereadores, particularmente, eu sei que o vereador Dário, o vereador Pato também, fizeram esse diálogo com a secretária, né? E particularmente eu também vinha cobrando muito que nós precisamos fazer um levantamento do que falta para a população. Fazer um diagnóstico e depois executar. Destacar também que nessa semana, provavelmente, descerá essa casa um projeto de lei que regulamenta a regularização fundiária, uma lei que já deveria estar vigente desde 2018 nos municípios. Outro assunto é sobre a 16ª Marcha dos Vereadores da 4ª Colônia. E essa casa vinha trabalhando há um bom tempo já, junto com o Executivo, e chegou algumas demandas. Só para a população estar a par, eu vou relatar aqui. Secretaria de Saúde. Necessidade de equipamentos odontológicos para estruturação no setor dos postos de saúde. Recursos para implementação de uma nova unidade básica. Veículo para transporte de pacientes. Da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo. Sinalização turística, visando a orientação aos pontos turísticos. Além de integrar o turista com a paisagem visitada. Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental. Muito importante isso aqui. Perfuração de poços artesianos e extensão de redes d'água no interior. Vamos lutar, quem for nos representar, lá em Porto Alegre, por essa demanda. Por água. Investimentos em eletrificação rural. Auxílio no serviço de máquinas pesadas para a construção de açudes e estradas. Para a Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação. Instalação de lombadas na RST 348, próximo à Escola Dom Érico Ferrari. Já é uma demanda extensa, deputado. Décadas. Tem ainda para a Brigada Militar, aumento efetivo, para a Polícia Civil também. E eu, só para terminar, presidente, rapidinho, da educação, reforma do telhado da escola Vili Ros, que já deveria ter sido feito há muito tempo, o governo do estado já deveria ter feito. O EJA, ensino fundamental no nosso município, que nós não temos mais. E também para o curso técnico pós-médio na escola Dom Érico Ferrari, na qual eu trabalho, que estamos pleiteando o deputado Paulo Burman, desculpa, Gerson, né? Paulo é seu irmão, nosso reitor da Universidade Federal Santa Maria, reitor. Mas o curso técnico e pós-médio, se o senhor puder nos ajudar, presidente, puder fazer o convite formal ao deputado para estar presente naquele dia e nos auxiliando lá frente ao governo do estado, frente à SUEPRO. Sei que o senhor esteve junto com a secretária de educação e estava apoiando nós no departamento específico lá para conseguir o curso pós-médio, que é em guia de turismo, que venha desenvolver a região aí. Seria isso.
Passamos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento a senhora presidente, demais colegas vereadores, Rádio Agudo, Alternativa, e também quem nos escuta e acompanha via internet, amanhã na reprise da 90.1. Cumprimento também a quem nos assiste no plenário, deputado Afonso, federal Afonso Mota e deputado estadual Gerson Burman. É um prazer receber vocês aqui. E no final de semana estive no almoço comunitário da Olavo Bilac, e depois me desloquei pelo Cerro dos Camargos, Cerro dos Belling, Crema, para ver as condições das estradas, que precisam de material em locais específicos, mas as roçadas se fazem bastante necessárias nos trajetos das estradas gerais. O que mais me preocupou, falando com os produtores, que tiveram prejuízos com a forte seca na cultura do fumo, milho, soja, feijão e demais culturas que foram plantadas na região alta do nosso município. Na safra normal, já tiveram grandes prejuízos, e agora na safrinha de milho, atualmente derrubou várias lavouras na região alta e também em outras regiões do nosso município, acumulando vários prejuízos durante essa safra agrícola. Temos que dar uma atenção especial aos produtores dessas regiões com a Secretaria da Agricultura. Acredito que o governo está, o Executivo Municipal está fazendo o que pode. Vendo que também no arroz houve prejuízos com ventos, granizos, falta de água, além de forte calor que causou o abortamento da flor e, com isto, queda de produtividade e de qualidade do grão. Então, peço atenção especial do Executivo a todos os agricultores, pois esses estão realmente sem renda neste ano agrícola. E como o deputado nos representa lá em Brasília, a todos os da região aqui, gostaria que transmitisse também lá no plenário a dificuldade que os agricultores passaram com esse ano seco aqui. No momento seria isto, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Agudo e da Rádio Alternativa, servidores da casa, em especial aí o deputado estadual Gerson Burman, deputado federal Afonso Mota, secretária da Saúde Graciela, dona Verônica Escarduel, que fará uso da tribuna livre, Frei Milton aí, nosso vigário, vice-prefeito Pedrinho e o ex-vereador Cardozinho. Eu tenho aí uns pedidos aí junto à Secretaria de Obras. Seu Gilson Flores, da Linha Branca, ele tem uma propriedade aí, ele está esperando duas ou três cargas de pedregulho, que ele já foi nas obras lá umas quantas vezes, e a última vez foi dia 24 de janeiro de 2022, e até agora nada. Seu Alverino e a dona Aracim Trevisan, uma família que veio de Torres morar em Agudo, também na Linha Branca. É uma entrada na propriedade lá que precisa de uma colocação de tubos. e um assunto aqui sobre um pontilhão aí do Porto Agudo. Esse vereador aí fez o pedido aí 2, 3 vezes, né? E nada foi feito. Se obrigar esse fim de semana o pessoal aí se reunirem e comprarem o material lá e fizerem o tal do pontilhão lá, que não teve respaldo nenhum pela Secretaria de Obras. Também um patrulhamento na linha Teutônia Sul, Ser da Figueira, linha Teutônia, essa estrada que foi alargada aí. Ela, quando chove, está em precárias condições mesmo. Esse vereador é muito cobrado também sobre abertura de valeta, limpezas. Aí, aproveitar que o nosso vice-prefeito se encontra com nós aí. De repente, parar um pouco de comprar a caminhoneta e comprar duas retas escavadeiras zero bala, hein? Que seria muito importante. Seria isso aí, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento a presidente da casa, aos demais colegas vereadores, aos servidores da casa, aos que estão acompanhando aqui no plenário, em especial o nosso vice-prefeito Pedrinho, ao Gerson Burman, deputado estadual, e o deputado federal Alfonso Mota. E os que estão escutando na Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e os demais nas redes sociais também. Aí, só para informação, na quinta-feira agora vai ser entregue 500 cestas básicas pela assistência social aos produtores rurais, tendo o bloco rural e ser residente na área rural. Daí, quinta-feira será entregue umas 500 cestas básicas aos produtores rurais. E sexta-feira nós começamos, nós tínhamos um roteiro de entrega dos implementos agrícolas, que nós entreguemos em 5 associações pelo interior. Sexta-feira daí foi entregue à linha dos Pomeranos uma balança pesagem bovina e uma Globe areladora. E mais uma Globe também, a associação aqui da Linha Nova. Essa associação da Linha Nova, já dou os parabéns a eles, porque já há 4 anos foram fundados e até hoje estavam aí na espera de uma cedência ou de uma ajuda, e agora se tornou realidade e o poder público, que é a Secretaria da Agricultura, conseguiu a cedência, a Globe, a essa região. E sábado também na linha Boêmia foi entregue mais uma Globe. Na linha das Pedras, que já tem uma balança em atividades, nessa associação também foi levado mais uma Globe. E na Nova Boêmia mais uma balança digital também para pesagem bovina. E aqui também falando em implementos agrícolas, setor agrícola, meu agradecimento especial ao deputado Alfonso Mota, que veio a emenda que já está aí, de R$105 mil, que é investido na agricultura. Também aqui implementos e demais ocasiões da agricultura. Daí, meus parabéns também a essa emenda que está investida aqui na agricultura. E era isso no meu primeiro espaço.
Passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde temos inscrita a senhora Verônica Peripoli Scarduelli, assunto saúde.
Boa noite, presidente Isabela Maison, senhores vereadores e comunidade agudense. Venho aqui hoje falar de saúde. Me chamo Verônica Peripoli Scarduelli, sou fisioterapeuta, formada há 23 anos pela Universidade Federal de Santa Maria e há 6 anos servidora do município de Agudo. Trabalho com habilitação, reabilitação e prevenção. Atendo diariamente as mais diversas patologias, do bebê ao idoso. Patologias graves, muitas vezes causando limitações severas. Mas, além da condição física dos meus pacientes, há um ser humano integral, com dor, com medo, com insegurança, muitas vezes afastado de suas atividades laborais. Quando atendo um bebê, por exemplo, há uma família que deposita toda a sua confiança para que eu auxilie no desenvolvimento de seu filho. Por isso, o meu trabalho vai muito além de um diagnóstico ou de uma condição física aparente. Preciso olhar o todo deste paciente e do seu contexto familiar para ter êxito na reabilitação. Preciso da confiança, do autocuidado e do desejo desse paciente em se reabilitar. O termo saúde, definido pela OMS, diz que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Eu estudo e leio muito. Atualmente, estou fazendo uma capacitação em gestão de saúde com gestores de todo o Brasil. O perfil do usuário do SUS mudou. O atendimento a ele também precisa mudar. Hoje, no Brasil, 80% das doenças são patologias crônicas, que precisam de um olhar multiprofissional, sistemático e eficaz. Agudo se propõe a isso, olhar o usuário como um todo, dar oportunidades de tratamento em saúde, dar o direito ao paciente de ter um atendimento integrativo. Por isso, a importância das práticas integrativas e complementares em saúde, as PICs. Práticas instituídas no SUS em 2006, pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Há 16 anos, o SUS reconhece as PICs como um recurso terapêutico da atenção básica, da média e da alta complexidade. O SUS reconhece na sua política 29 práticas integrativas. Pela Portaria 971 de 2006, foram inseridas medicina tradicional chinesa, acupuntura, homeopatia, plantas medicinais e fitoterapia, medicina antroposófica e termalismo social crenoterapia. Pela Portaria 849 de 2017, arteterapia, ayurveda, biodança, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, chantala, terapia comunitária integrativa e yoga. E pela Portaria 702 de 2018, apiterapia, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, ozonioterapia e terapia de florais. A Resolução 553, de 9 de agosto de 2017, do Conselho Nacional de Saúde, atualiza a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde e reconhece as PICs como um direito. Em agudo, com a aprovação do Conselho Municipal de Saúde e a inserção das práticas no Plano Municipal de Saúde 2022-2025, iniciou-se a construção deste projeto. Uma construção coletiva entre colegas servidores da saúde e a gestão municipal do prefeito Kittel. Planejamos, estudamos, nos capacitamos, ouvimos a população e elaboramos o projeto do espaço SER. SER como integralidade, com referências à saúde, equilíbrio e reabilitação. Este serviço de saúde funciona na Rua General Flores, número 500. Neste local, já estão sendo realizadas algumas oficinas terapêuticas que aconteciam na CISA, os atendimentos de fisioterapia que aconteciam de forma improvisada no prédio anexo à Biblioteca Pública Municipal e reuniões de equipe. E com a elaboração deste projeto e a futura elaboração da Lei Municipal das PICs, que será encaminhada pelo Poder Executivo para apreciação dos senhores, acontecerão neste espaço as práticas integrativas e complementares em saúde. Eu trago hoje à nossa comunidade agudense e aos senhores em primeira mão o resultado da pesquisa realizada com os usuários do SUS do nosso município. A pesquisa realizada nas unidades de saúde, Poço Central e Tia Laurinha, e com integrantes da ATRA e da AJURA, contemplando assim a opinião dos munícipes da cidade e do interior. A pesquisa foi realizada através de formulários no período de março, a fevereiro a março de 2022. Alguns resultados relevantes desta pesquisa. 63,6% dos entrevistados já procurou atendimento de alguma prática integrativa no setor privado. E 89,9% tem interesse que as práticas sejam ofertadas pelo SUS no nosso município. As práticas mais citadas pelos usuários e as quais iniciarão a oferta deste serviço pelo SUS em agudo são a auriculoterapia, o reiki, a yoga e plantas medicinais fitoterapia. O resultado da pesquisa na íntegra será entregue junto com a cópia deste projeto para a presidente da Câmara, com cópia para todos, para que os senhores possam analisar criteriosamente. Estamos à disposição dos senhores e da comunidade para qualquer esclarecimento. Muito obrigada.
Passamos neste momento aos oradores do grande expediente, onde temos professor, vereador professor Tiago Janner e vereador Pato Niemeyer. Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Janner.
Nesse espaço, gostaria de abordar um tema da educação do futuro, porque esse tema ele não é para agora, já adianto, que é sobre o ensino à distância. Diversos países, mundo afora, independente da condição financeira ou não, já trabalham com ensino à distância. Temos escolas agrícolas aqui no Rio Grande do Sul, as conhecidas EFAS, que trabalham na pedagogia da alternância, uma semana na escola e uma semana em casa. Aliás, é um termo que estou dando muita atenção e espero que logo, logo aí na frente tenhamos aqui em Agudo uma escola técnica agrícola, que é fundamental para o nosso município. Ela trabalha educação, mas ela também tem o objetivo da agricultura, vereador Dário. O senhor que é ligado à agricultura. Vereador Alves também. Na escola técnico-agrícola. Pedagogia da alternância. Mas isso é um outro dia a gente aborda esse assunto. O objetivo agora é discutir a questão das aulas à distância. Vejam bem, hoje... as escolas, os professores, os estudantes professores não estão preparados para o ensino à distância. Mas, eu vou fazer uma sugestão para para a comunidade como um todo, todos nós, para o Executivo Municipal, preparar professores, escolas e estudantes para o ensino à distância. Preparar de que forma, vereador Moisés? Equipamentos e a formação. Por quê? Vejam bem. Eu, professor, não estava preparado para o ensino à distância há 2 anos atrás. E tem muitos professores que não estavam preparados também. Muitos tinham habilidade. Mas eu me incluo humildemente naqueles que não estavam preparados. E nem os estudantes estavam preparados para o ensino à distância. Primeira coisa, não tinha o material, um computador que seja, ou até mesmo um sinal da internet. Mas a administração municipal, estou pedindo que ela incentive e comece a preparar para isso. Isso não vai ser para o governo Kittel. Isso vai ser para a próxima administração. Um trabalho que precisa ser contínuo. Não é para hoje que eu estou pedindo. Mas precisamos começar. A preparação. Equipamentos e formação. Teve um fórum de educação semana passada, promovido pela UNDINE, União Nacional dos Dirigentes de Educação, na qual a secretária Emanuele até se fez presente, e foi tocado esse assunto, que as redes de ensino precisam se preparar para o ensino à distância. Ah, professor Thiago, o senhor viu isso lá nos Estados Unidos, funciona, lá na Europa funciona? Não, 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 não. Países onde tem condições financeiras muito menor do que a nossa, também trabalham à distância. Citei exemplo aqui das EFAS, tem aqui em Vale do Sol, Vale do Sol, com todo respeito a Vale do Sol, eu trabalhei no município, trabalhei no lado de uma escola que tem uma EFA que trabalha com pedagogia da alternância. Vale do Sol tem, vereador Gerson. Santa Cruz, Garibaldi, onde você trabalha à distância, uma semana totalmente. Porque nós temos que aproveitar muito bem quando o estudante está na escola. Precisa ser bem trabalhado isso. Por que não fazer alguma tarefa em casa? Algo prático em casa que o aluno consiga implementar, fazer sozinho em casa, né? É um pedido futurista esse meu. Não é para hoje mesmo. Hoje nós não estamos preparados para o ensino à distância. Mas nós temos a obrigação de se preparar. Eu como professor, eu como aluno, que também sou aluno, continuo sendo aluno, e também as redes de ensino. Que fique marcado isso, esse pedido, que nos próximos anos, o governo Kittel tem mais 2 anos e meio aí pela frente, próximo gestor, que se trabalhe a preparação para o ensino à distância. Isso leva tempo. Porque não pode ser uma coisa feita como a gente viu no início da pandemia. Semana que vem, todo mundo em casa. Vai ir folhinha para casa. Não deu certo? Não deu certo. Porque não existia preparação. Então é esse hoje a minha fala, esta a minha fala para o momento. Da preparação para o ensino à distância para um futuro aí na frente é o caminho. Não tem mais volta. É preciso trabalhar isso, organizar algo bem pensado, porque as crianças que nascem hoje são tão digitais, né? Dá um celular na mão aí dos netos de vocês, né? Eles sabe muito mais coisa que nós. É uma outra geração, e isso é o que eles têm de bom, viu? Porque eles conhecem a tecnologia muito mais que nós. E o que tem de bom a gente precisa explorar. Porque vai dar certo, daí. Eu acredito no estudante, eu acredito no jovem. Vai dar certo. Fazer uma coisa bem organizada, bem pensada, não tem como dar errado. Então seria esse o meu pedido para começarmos a pensar nesse caminho aí.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento mais uma vez a presidente da casa, os demais vereadores, a população que nos acompanha e também as pessoas que estão aqui no plenarinho. Professor vereador Tiago, falando em estar preparado, o senhor deu o exemplo do ano passado, né, no início da pandemia. Nem nós aqui na Câmara de Vereadores, né, nós tivemos uma dificuldade muito grande. Né, a gente teve uma ação preparatória para ter uma sessão ordinária, né, online, né, através dos meios legais aí, né? E a gente não teve essa possibilidade. A gente teve a primeira sessão prejudicada por este fato. Mas, enfim, isso já passou e a gente vai ter que, ao seu tempo, ir adequando as situações. Nesse meu espaço hoje, eu fui buscar na mídia regional, na mídia local e regional, alguns assuntos, né? E entre eles aqui eu consegui na busca, que é de 22 de abril de 2022, onde fala que o município de Agudo, o título é o berço dos dinossauros mais antigos do mundo. O município, que nasceu da colonização alemã, mantém viva a tradição e costume dos imigrantes através da cultura e das festividades típicas. No entanto, a preocupação do executivo, além de preservar as raízes, é também de olhar para frente. Por isso, aposta em iniciativas que possam garantir o desenvolvimento da cidade, incentivo para investimentos para gerar emprego e renda, impulsionar o turismo e ainda garantir qualidade de vida à população agudense. Para o prefeito Luiz Henrique Kittel, a atuação frente à administração municipal se dá de maneira propositiva, ouvindo e dialogando com a comunidade agudense. Com a comunidade agudense. Trabalhamos olhando para frente com projetos pioneiros que resolvam as demandas com inovação e que estão posicionando Agudo como referência na região. Palavras do chefe do executivo, o prefeito Luiz Henrique Kittel. Aí tem alguns assuntos que a própria reportagem nos menciona. Na educação, um dos destaques é a implantação da escola cívico-militar junto da escola Santos Dumont, sendo a primeira instituição da quarta colônia a atuar neste formato. O modelo traz o conceito de educação voltado à criança e adolescentes em vulnerabilidade social, com a participação dos educadores e apoio de militares da reserva, que promovem atividades extracurriculares noturno inverso a alunos do ensino fundamental. Os militares também atuam em projetos de incentivo à disciplina e valores universais. Visando integrar e de promover a inclusão e reduzir as desigualdades causadas pelas diferenças sociais. Estão sendo distribuídos uniformes aos alunos da pré-escola e ensino fundamental de toda a rede municipal. Isso é histórico. Isso é uma ação do governo Luiz Henrique Kittel, que passou, tramitou, né? E vocês sabem que isso é uma ação que vem a beneficiar todos os alunos da nossa rede municipal. Foram criadas em 3 escolas as cooperativas escolares, formato que desenvolve atividades de ações de transformação social e econômica. Também relacionado, a reportagem vai além, relacionado às festividades, as festas realizadas anualmente são destaques no município. Uma delas é a Volksfest em Agudo, criada em 1994, com o intuito de homenagear colonos e motoristas e que reúne feiras com representantes da indústria, comércio, serviços, artesanato, gastronomia, bebidas, atrações culturais e muito mais. Outro grande evento realizado é a Festa do Moranguinho e da Cuca, criada em 1998, e que busca evidenciar a produção desses dois tradicionais produtos do município. Há concurso para a escolha da melhor cuca, mostra de produtos locais, artesanato, gastronomia e programação cultural. Também relacionado ao seguinte assunto, que é abordado na reportagem, sobre o turismo. Berço dos dinossauros. Agudo é o local onde foram encontrados fósseis de alguns dos mais antigos dinossauros do mundo. Em função disso, o município é reconhecido por uma lei estadual como Berço dos Dinossauros. Lei esta que tramitou na Assembleia Legislativa com o autor do deputado Paparico Bach, do PL. A iniciativa visa fomentar o turismo paleontológico e cultural. Para isso, o executivo fez a instalação de um letreiro mencionando essa conquista junto ao pórtico do município, às margens da RSC 287. No centro da cidade, foi criado um espaço que conta com réplicas em tamanho real de 5 fósseis de dinossauros encontrados. Há ainda a Semana da Paleontologia, que agrega uma série de ações paleontológicas, como uma exposição, espaço multicultural, oficinas de pintura, de rosto, brinquedos infláveis e distribuição de cartilhas educativas e com atividade sobre paleontologia. Também nesta reportagem, e muito relevante, muito interessante, infraestrutura. A pavimentação asfáltica deve ser um dos principais marcos da infraestrutura agudense nos próximos anos. Um investimento de aproximadamente 20 milhões em recursos para a pavimentação de estradas do interior e da cidade. A primeira etapa terá asfalto nos trechos Porto Agudo, Linha Teutônia, Rincão do Pinhal, Rincão Despraiado e na cidade. As principais vias são as avenidas Concórdia, Avenida Paraíso e também a Avenida Euclides Kliman, que ligará a RS 348 até o Hospital Agudo. Me chamou a atenção porque nós temos na imprensa local e regional, mais na imprensa escrita e também falada, bastante ações sobre o governo Kittel, né? E é bem interessante porque alguns municípios da região buscam sim, aqui no Executivo, junto ao Executivo Municipal, informações de como estão tramitando alguns assuntos e alguns projetos referente ao município de Agudo, que são formatados pela equipe do prefeito Luiz Henrique Kittel. Um segundo assunto, e que teve um início, mas também o fechamento do assunto que eu vou relatar agora, que foi o jogo de ontem à noite, aqui no CDM, no ginásio municipal. Vou falar um pouco da obra do ginásio do Centro Desportivo Municipal, que passou por adequações ao PPCI, pois a atual legislação assim o exigia, tendo em vista que já fazia alguns anos que não era feita a renovação do mesmo. E assim, com muitas mãos de servidores municipais, empresas terceirizadas e outros, chegou-se ao dia de ontem para a estreia da AGF Barra Porto Alves em sua casa, ginásio CDM Municipal de Agudo. Tendo desde o início do projeto passado tudo pela sementinha que foi lançada pelo senhor Fernando Vapper Dikoff, chefe de gabinete do prefeito Luiz Henrique Kittel, que ainda lá em 2020, lá na campanha, tinha a convicção de que se fôssemos vitoriosos no pleito eleitoral, seria juntamente a outros temas abordado e colocado em prática este projeto. Ainda passou aqui por essa casa legislativa o projeto Formando Campeões, que foi indicado por este vereador juntamente com os colegas de base do governo, vereador professor Thiago Janner e vereador Dário Schiller, aprovado por unanimidade pela senhora e os senhores colegas vereadores desta casa legislativa. Sendo hoje a Lei 2251 de 2021, que dá incentivo ao esporte no município de Agudo. Enfim, ontem foi um grande dia, não somente pela vitória da equipe agudense, mas sim pelo reinício de uma nova era através do futsal à população agudense e da região, que terá esporte, entretenimento, lazer, cunho social, que faz parte do projeto que terá em breve, e também muito, mas muito movimento nos dias de jogos do comércio, no comércio, lancherias, restaurantes, enfim, a retomada de novos tempos para a movimentação em nossa cidade. Parabéns, população agudense, administração Kittel e Pedrinho, secretários, Emanuele, secretários e secretárias, Emanuele Unfer, Maurício Ângelo, Daniela Aguilar Camargo, Douglas Roja dos Santos, Júlia Ziman, Graziela de Lima Barquete, Giovanni Noi, Maria Rosângela Robusti, uma vez que todas as secretarias no governo do prefeito Luiz Henrique Kittel trabalham integradas. Também falar sobre um terceiro assunto que o vereador Dário Schiller, peço permissão para o vereador tem acompanhado a campo essa situação e tem participado das reuniões das associações dos produtores em todo o interior do município. E eu não posso deixar de mencionar a alegria que foi de ver os agricultores receberem as balanças e também os implementos agrícolas em suas regiões, em suas devidas associações. A satisfação, depois de tanto tempo, de tanta luta dessas associações, algumas que são formadas há mais tempo, como o vereador Dário Schiller já mencionou, e outras que são bem recentes. A Associação da Linha Nova, eu vou mencionar o presidente, e aí eu quero que as pessoas da comunidade e da associação entendam que todas elas estão sendo mencionadas, porque eu sei que o meu tempo está acabando. Presidente Alessio Schmengler, receberam lá uma Globe. Muita satisfação, né, vereador Dário Schiller? Muita satisfação, muita felicidade daquela comunidade, né? Da mesma forma, na linha dos pomeranos, presidente Clautério Radatz, receberam uma Globe e uma balança para pesagem de bovinos, uma balança no sistema digital. Eles estavam, vou usar um termo popular aqui, eles estavam com a boca nas orelhas de satisfação e de alegria. Linha das Pedras, presidente Hélio Varros, receberam uma balança já em 2021, hein? No primeiro ano do mandato do prefeito Luiz Henrique Kittel, e também agora mais uma Globe. Uma satisfação
daquela região, daquela população, daquela comunidade, daquela associação. Na linha Moêmia, presidente Laércio Stopp receber uma Globe também da mesma forma. Isso, não há dinheiro, não há preço que pague ver a fisionomia das pessoas. E, para finalizar, na Nova Boêmia, o presidente Leonir Brandt receberam uma balança para pesagem de bovinos, também digital. Então, todas essas associações, já vou concluir, senhora presidente, todas as associações têm, a partir de agora, o equipamento para usufruir. Foi lhes dado, através desta Casa Legislativa, a concessão, a permissão de uso. Né? Nas palavras, e aqui está o vereador Dário Schiller, nas palavras do prefeito Luiz Henrique Kittel, na entrega desses equipamentos, todos os senhores foram mencionados. E agradecimento pessoal em cada uma dessas comunidades para cada um de vocês. Muito obrigado, senhora presidente.
Os próximos oradores serão os vereadores Moisés Killian e Itamar Pontel. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum para a ordem do dia.
Senhora presidente, permanece todos os vereadores a quórum para a instalação da ordem do dia.
Passamos às matérias da ordem do dia, onde temos projeto de lei 24 de 2022 de autoria do Poder Executivo. Autoriza excepcional prorrogação de contrato de serviço temporário de quem tratam as leis municipais número 2.203 de 2021 e número 2.206 de 2021, na forma que especifica. Abre espaço para discussão. Coloco o projeto de lei 24 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 20 de 2022, de autoria do vereador Everson Niemeyer. Requerimento 20 de 2022, abro espaço para discussão.
Senhora Presidente, vereador Pato Niemeyer.
Passo a palavra, vereador.
O requerimento 20 de 2022, ele vem fazer um pedido de sessão extraordinária para que a gente vote o projeto que fala do projeto PL37, que é do superávit, só direciona o superávit, para que seja iniciado a obra e possa, sim, tramitar dentro do setor de licitação as casinhas, vamos usar esse termo assim, onde no futuro as nossas pessoas que são da agricultura familiar, que hoje passam muita dificuldade lá ao céu aberto, vendendo os seus produtos debaixo de lonas ou de gazebos. E este requerimento seria, sim, para tramitar e para falar bem o português para nossa população, para liberar esse valor, para justificar e liberar esse valor, reposicionar ele, para que se pudesse tramitar a licitação e começar essa obra, que seria aqui no Jardim do Povo, aqui em frente, né, na praça. Eu penso que os nossos pequenos agricultores familiares que vendem seus produtos na feira são muito merecedores desse espaço físico, sólido, de alvenaria, não somente debaixo de lona. E eu fiz contato com alguns vereadores na parte da manhã, ao meio-dia e da parte da tarde, para que tramitasse esse requerimento e fosse a voto, esse requerimento, para que a gente pudesse, numa sessão extraordinária, pôr a voto o PL37. Grata surpresa minha, quando eu chego aqui na reunião dos vereadores hoje, na sala da presidência,
Os vereadores são contrários ao requerimento. São contrários. Eles são contrários a que os pequenos produtores, os produtores da agricultura familiar, tenham seu espaço sólido, fixo, para poder comercializar seus produtos. As pessoas do artesanato, né? Então, desta forma, senhora presidente, mesa diretora, eu faço a retirada do requerimento, para que não se tenha a negativa do requerimento. Eu faço, peço para a mesa diretora para que retire o requerimento do voto.
Senhor presidente, peço meu espaço para falar sobre o requerimento.
Passo a palavra ao vereador.
Vereador Pato Niemeyer. Sobre o requerimento, as suas colocações dizem que a oposição é contra. Eu só quero levantar a situação, por isso que, às vezes, a gente procura tramitar o mais breve possível todas as matérias que aparecem aqui na casa. Inclusive, eu vou relembrar o senhor que, na sessão anterior, teve 7 ou 8 projetos que foi pedido requerimento de urgência especial, sessão extraordinária, e todos foram aprovados. A questão do projeto 37, ele entrou há poucos dias atrás aqui na casa, e como sendo um local nobre do nosso município, acredito eu e os demais vereadores que deve ser levado a uma audiência pública. Esse é o nosso dever como Câmara. É o questionamento hoje, é somente não por se votar no dia de hoje, mas sim fazer uma audiência pública nesta semana, ouvir a comunidade e, posteriormente, talvez, na próxima segunda, já entre em votação. Esse foi o questionamento. Ninguém levantou dúvida nenhuma de ser contra. E eu lhe pergunto aos vereadores e à comunidade, alguém já viu esse projeto? Eu não vi. Eu não vi. Nós precisamos ter transparência com a nossa comunidade. Nós precisamos levar a nossa comunidade. Se nós fizemos a audiência pública aqui nesta casa e não vem ninguém da comunidade, o nosso dever nós fizemos. Nós convocamos a comunidade para a audiência pública, para ouvir a comunidade. Se a comunidade não veio, mas o dever nós, como vereador, nós fizemos. Não, as suas colocações dizem que o nosso agricultor não é merecedor disso. Os feirantes não são merecedores. Eu tenho maior apreço e a maior dignidade por essas pessoas que produzem aquele alimento que é comercializado ali na praça. Ninguém jamais é contra. As suas colocações levaram por ser mais rápido a tramitação, que a oposição é contra. Ninguém é contra. Repito mais uma vez. Somente queremos tempo para levar o projeto ao conhecimento da nossa comunidade. O tempo é uma semana. Somente uma semana. Pedimos ao presidente que convoque, através da Câmara, a audiência pública, que o governo venha aqui apresentar para nós e para a comunidade. Que ninguém viu projeto nenhum. Eu, pelo menos, não vi. Vi alguns noticiários em redes sociais e em rádio que vai ser construído algo na praça. O quê? Eu não sei. Vamos estudar, vamos olhar o projeto, vamos ouvir a comunidade, que tomara que enche esse plenário, se não vier ninguém, mas nós fizemos o nosso dever. E o projeto aqui é suplementação de um valor para a construção. Não é o projeto em si. Nós não subimos o projeto. Eu não tenho o projeto em mão. E eu não sei de que forma vai ser feito. Nós queremos que seja feito algo bom para a nossa comunidade, para o pessoal utilizar. E aí nós temos que apresentar para a nossa comunidade, para depois tomar um posicionamento. Dizer ao vereador Pato que eu não entendo a indignação por parte da situação, porque os 99% dos requerimentos são aprovados. A gente só pediu tempo para apresentar através da audiência pública. Eu não entendo as colocações do vereador. Aqui tem desde as doações dos implementos na sessão anterior, que nós aprovamos em regime de urgência. Aqui tem uma suplementação de 3.750.000, que é para o asfalto, que irá sair, que liga até o hospital. Isso tudo foi aprovado em regime de urgência, em sessão extraordinária, aprovado por requerimento. Agora, um requerimento que a gente perde tempo para mostrar para a comunidade, aí nós somos contra um projeto que eu acho maravilhoso, mas tem que apresentar para a comunidade. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Gerson.
Foi bem colocado nas palavras o colega vereador Itamar. Eu acho que nós precisamos, sim, realizar essa audiência pública. E não, nós temos a obrigação de não aprovar tudo que vem assim de supetão. E aí depois o colega vereador Pato, muitas vezes, fica jogando a torcida. Eu acho que o senhor está equivocado. Nós não devemos, nós temos o dever, sim, de analisar e de ouvir a comunidade. E tem mais, eu acho que é bem necessário que se convide o pessoal que expõe os feirantes para ver se a localização que vocês, governo, estão pretendendo construir as casinhas é o adequado e venha a ser aquele que eles acham que é adequado para eles. Seria essas minhas colocações.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago Jenner.
Eu vou deixar clara a minha posição. Eu, por mim, nós votaríamos hoje. Essa primeira etapa para construção justamente de, eu não sei se o termo correto são casinhas ou abrigos, um espaço para comercialização dos feirantes. O que nós vamos aprovar aqui é uma autorização à abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro. No meu entendimento, é isso que está em discussão. Essa autorização de abertura de crédito. Quanto ao ver o projeto, eu lembro que ele foi amplamente divulgado, se não me engano, foi na festa do Moranguinho, que ela foi em novembro, e eu visualizei. O vereador Itamar colocou aqui entre as palavras que é um projeto maravilhoso. Então, eu acredito que parte o senhor viu, então, diria assim, né, senhor? Parte. Então o senhor viu, confirmando. Estamos em novembro, agora é maio, né? Eu, vereador Pato, eu lá, o senhor já retirou, né? Não está mais. Já foi retirado, né? Eu acho que. Nossa. Se a presidenta e a. Ou alguma as comissões podem convocar audiências públicas, né? Acho que também ninguém vai ser contra também, né? Querem fazer audiência pública. Podemos fazer. Mas eu acredito que poderíamos votar sim hoje essa autorização de abertura de crédito, né? Porque nós temos que entender também que nós somos legisladores, né? Não somos executores de obra. Acho que é importante também frisar isso, porque muitas vezes o vereador vem com um anseio, com a vontade de querer executar tal coisa, né, tal obra, mas isso é, cabe ao executivo, né? Bom, lamento, então, se espera, mas ele não está em pauta hoje para votação, não estará em sessão extraordinária. Ele ficará 2 semanas em análise, né? Depois vai para as comissões. Então fica mais um tempo aguardando aí em estudo, né, essa abertura de crédito, né? Então, aguardamos.
Só quero fazer algumas...
À vontade. Passo a palavra ao vereador Moisés Quinha.
Senhora presidente, colegas vereadores e demais pessoas que nos assistem, fazer uma colocação aqui para não para os vereadores só do governo, mas para todos os vereadores, que quando tem um projeto que se trata de não polêmico, eu não vou dizer um projeto polêmico, mas que o secretário ou a secretária, nós estamos à disposição, veja bem, os vereadores estão à disposição, nós chegamos de vir aqui ouvir uma explicação do secretário de obras a respeito da pavimentação, que venha aqui e faça uma explanação para os vereadores. Com certeza isso aí vai ajudar e esclarecer certas dúvidas que algum vereador pode ter. Sabe-se que aqui essa área é uma área nobre do município, né? E a gente sabe também que os nossos produtores rurais tenha também um lugar adequado para fazer as suas exposições dos seus produtos. A retirada não do projeto, mas é uma questão que o vereador pediu. Foi comentado, mas deveria de ter deixado ir à votação para realmente ver quem era contra e quem era a favor. Seria isso, senhora presidente.
Requerimento 20 de 2022 retirado pelo autor, vereador Everson Niemeyer. Passamos às matérias do expediente, onde temos projeto de lei 38 de 2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a alteração do disposto no artigo 1º da lei 2302 de 2022, que criou o cargo de assessor jurídico no quadro de cargos em comissão da Câmara Municipal de Agudo. Projeto de lei 39 de 2022, de autoria do Poder Executivo, autoriza a contratação de contador para suprir necessidade por excepcional interesse público. Projeto de lei 40 de 2022, de autoria do Poder Executivo, altera a Lei Municipal 2130, de 10 de julho de 2019 e da outras providências. Projeto de lei complementar 2 de 2022, de autoria do Poder Executivo, altera a Lei Complementar 2 de 2002. Projeto de lei 33 de 2022, de autoria do Poder Executivo, altera a Lei número 1781 de 2010, que reestrutura a Patrulha Agrícola Municipal. Projeto de Lei 36 de 2022, de autoria do Poder Executivo, autoriza a contratação de merendeira servente para suprir necessidade por excepcional interesse público. Projeto de Lei 37 de 2022, de autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro de R$204.752,60. Abre espaço para discussão, onde até 4 vereadores poderão se inscrever. Não havendo inscritos, passamos aos oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever. E o Moisés é o terceiro. Passamos então a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Senhora presidente, colegas vereadores e demais pessoas que nos escutam e nos assistem aqui na galeria, eu, como produtor de arroz, eu não poderia deixar de mencionar a 65ª Festa Regional do Arroz. E me chamou a atenção um dizer embaixo: família, trabalho e espiritualidade, que acontece em São João do Polesne. Abertura na sexta-feira às 19 horas, e no sábado tem um importante seminário para todos os arrozeiros da região. Eu quero deixar aqui o meu convite a todos os arrozeiros que se façam presente, pois é muito importante nós buscar informação para a nossa cultura. Dias atrás, escutando um pai aqui na Tribuna Livre, senhor Doss, resolvi enviar para o Executivo um anteprojeto de lei que dispõe sobre a alteração do disposto no caput no artigo 8 da Lei Municipal. Autoria, vereador Auro Quirinos. O artigo 1º, caput, do artigo 8 da Lei Municipal número 1399/2001, de 27 de dezembro de 2001, passa a ter a seguinte redação: artigo 8, terão direito ao benefício do transporte escolar todos os alunos da rede municipal, independente de distância, como garantia de acesso ao ensino. Artigo 2, esta lei entra em vigor 30 dias após a data da sua publicação. Justificativa. Senhores vereadores, a presente proposição tem o objetivo de alterar a redação do caput, artigo 8 da Lei Municipal número 1399/2001, de 27 de dezembro de 2001, com o fito de beneficiar um número maior de alunos ao acesso do transporte escolar municipal. Cabe destacar que a legislação federal e estadual não impõe qualquer limitação de distância como empecilho para o fornecimento do transporte escolar. Nesse compasso, pode ser citado as disposições da Constituição Federal, que assegura ao aluno da escola pública o direito ao transporte escolar, como forma de facilitar o seu acesso à educação. Ainda na mesma linha, tem as disposições da Lei Federal número 9.394/1996, que na redação do artigo 4 garante à criança e ao adolescente o direito de estudar o mais próximo possível de sua residência. Ao passo que a legislação federal não especifica qualquer de qual a distância mínima entre residência do aluno e a escola deve ser ofertado o transporte escolar. Destaca-se, por fim, que a proposição do presente projeto, com toda a certeza, alcançará o interesse público em prol dos munícipes agudenses, garantindo o acesso com mais qualidade à educação. Foi pensando em muitos alunos vendo dificuldades de acesso para chegarem até as paradas de ônibus que eu resolvi encaminhar este anteprojeto ao Poder Executivo Municipal. Seria isso, senhora presidente, no momento.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento novamente os vereadores e a população presente aqui no plenário. Sobre um projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa, é do deputado do PDT, que ele sentava aí no plenário, do Gerson Burman, que inclui a Semana da Paleontologia realizada no município de Agudo, no calendário oficial de eventos do estado do Rio Grande do Sul. Esse projeto está lá tramitando na Assembleia. Os dinossauros já não existem há aproximadamente 65 milhões de anos, mas ainda são capazes de mexer com a imaginação de toda a população. Distante a 238 quilômetros da capital dos gaúchos, trata-se da cidade de Agudo, instituída berço dos dinossauros, assim reconhecida pela Lei 15.797. Os fósseis encontrados nos municípios encontram-se salvaguardados no Centro de Apoio à Pesquisa Paleontologia da Universidade Federal de Santa Maria, localizado em São João do Polese. Este local realiza pesquisa, publicações e a divulgação do patrimônio paleontológico de toda a região da Quarta Colônia. Até o presente momento, os fósseis coletados foram publicados em renomadas revistas científicas internacionais e nacionais, além de terem sua descoberta vinculada em programas de televisão aberta, como Jornal Nacional, Fantástico e outros. Importante salientar que, conforme a Constituição Federal, em caso artigo 216, os fósseis constituem patrimônio cultural ainda. O estudo dos fósseis permite a compreensão da evolução da vida na Terra e constantemente a nossa própria história. E daí, na hora que for aprovado esse projeto, teremos a semana dos dinossauros aqui no município de Agudo, nos calendários dos eventos estaduais aqui em Agudo.
Passamos a palavra ao vereador Moisés Quilha.
Vereadores, demais pessoas presentes no plenarinho, só para complementar a respeito da marcha dos vereadores, será no dia 24, 25 e 26 de maio. Também pedir à secretaria competente que faça melhoramento na estrada do senhor Marci Quegro, que hoje está presente aqui na sessão. Ali necessita de abertura de valetas, precisa de limpeza de tubos e roçadas. Também hoje foi procurado mais uma vez pelo senhor Avelino da Rosa, diz ele que já falou com o vice-prefeito, o Pedrinho Miller, a respeito da recuperação da sua entrada lá. E ele faz uns 60 dias que foi conversar com o vice-prefeito e ele se comprometeu de arrumar a sua estrada. Falou com o secretário de obras, infelizmente até agora não foi atendido. Da mesma forma, fica ao lado a propriedade da dona e Vanessa Belen, que trabalha aqui na cidade e precisa de uma recuperação de sua entrada, já que ela tem que deixar o seu veículo na casa de um vizinho, porque não consegue chegar à sua residência. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a senhora presidente, os demais vereadores e a população que nos ouve. Eu, sinceramente, eu ouço às vezes a opinião dos senhores e não consigo acreditar no que eu ouço. Não consigo. Eu vi há alguns dias o vereador se pronunciar numa emissora de rádio dizendo que a marcha dos vereadores não é importante. Não é importante. A marcha dos vereadores foi citada aqui pelo vereador do MDB e também pelo colega vereador professor Tiago. E tem temas importantíssimos a serem debatidos. Eu não consigo acreditar em algumas opiniões dos meus colegas vereadores. É difícil. Olha, nós temos temas: Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação, Secretaria de Segurança, Brigada Militar, Polícia Civil. Se nós não formos lá onde estão os recursos, onde estão os nossos representantes, pleitearmos sobre os assuntos, pleitearmos recursos, aonde nós vamos arrumar os recursos? Aonde os senhores têm o entendimento que nós vamos no recurso? A opinião, ela é respeitada. Eu respeito. Eu espero que todos respeitem a minha também. Mas é difícil de entender, às vezes. Talvez eu também me pronuncie em algum momento e também seja difícil para os senhores entender. Mas quanto a assuntos de extrema relevância, dizer que não é importante, aí acaba com a amizade, viu? O vereador do PP também relatou que as chuvas castigaram as estradas e que estão em péssimas condições. Eu concordo, isso aí não tem nem como discordar. E aí tem a questão das chuvas. Isso é, nós tivemos chuvas intensas, mas tem um detalhe. Assim que foi possível, e o senhor vereador do MDB, que já passou muito tempo pela Secretaria de Obras, o senhor sabe muito bem como funciona aí para explanar para os demais colegas. Quando estiver chovendo forte, é impossível fazer uma manutenção. A gente sabe que há as avarias e não tem como fazer naquele momento. Mas a Secretaria de Obras do município de Agudo, através do secretário, e que de hoje, nos próximos 10 dias, inclusive, o secretário de Obras, a função é acumulada pelo vice-prefeito, nos próximos 10 dias, não mede esforços para atender ninguém. Temos que ser transparentes, como foi usada esta palavra, ser leais aos trabalhos que são executados. Eu sei que tem pontos em extrema dificuldade, isso é, eu sou conhecedor, vocês andam, eu também ando, mas não por falta de vontade do poder público, principalmente da Secretaria de Obras. Aliás, nenhuma secretaria do governo Kittel se esconde do trabalho. Nenhuma. Nenhum servidor. Ninguém. Todo mundo trabalha. Eu vejo. Eu acompanho. E se os senhores estão na estrada, estão no andando, como vocês dizem, vocês também acompanham. O vereador do MDB, líder do MDB, disse que o espaço é nobre. Perfeitamente. E eu acredito que o espaço nobre deve pode servir para a agricultura familiar. Eu ouvi que o senhor disse que não é contra o projeto. Não é contra o projeto. Mas aqui muitas vezes, me dá a impressão que alguns aqui são contra tudo e a favor do nada. É a impressão que eu tenho. Contra tudo e a favor do nada. E quando vem a pressão popular, mudam sua opinião. Seria isso no meu espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, pessoas que se encontram conosco. Eu só para avisar o colega vereador Pato que esse vereador não se assusta de pressão, né? Eu fiz um pedido de informação há poucos dias, envolvendo ali a queria saber quantia de terreno, quantia de imóveis que a prefeitura possui, né? Então, recebi ali, eu já até nem trouxe aqui, porque é dessa grossura de folha de tanto terreno, tanta propriedade, tudo que a prefeitura tem, né? Então, como semana passada aí, a secretária Maria Rosângela, ela usou a tribuna e ela comentou muito sobre o CAPS, né? Até meio, acho que com um bar de deboche para esse vereador aqui, né? E eu vou deixar bem claro, esse vereador não é contra o CAPS, em nenhum momento. Esse vereador, ele é contra a aquisição daquela casa, né? Até fui muito cobrado esse fim de semana, e por muitas pessoas, que parece que está havendo uma reunião essa semana ainda para fechar o brique da casa, né? Aí isso aí vai ser, para mim, né, a maior vergonha do nosso município se sair a compra dessa casa. Seria isso aí, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Thiago Jenner.
Vou falar aqui um pouco sobre o tema da segurança pública, que é muito importante no município de Agudo, o serviço da Brigada Militar, da Polícia Civil, dos órgãos que tanto já trabalharam e fizeram serviço no município de Agudo. Na última terça-feira, teve uma reunião em Porto Alegre, onde estavam presentes o prefeito municipal, o nosso vice-prefeito, representantes de empresas, estavam junto. O prefeito também estava presente, né? Ao órgão de segurança pública do Estado, sobre o PSEG, Programa de Incentivo ao Aparelhamento de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, que é onde as empresas particulares acabam injetando recursos para esse programa e que volte aos municípios de origem. Desde o início do programa, em 2020, os valores que as empresas de Agudo já doaram chegou a R$ 912.450. Mais de R$ 900.000. E aí eu dou os parabéns para essas duas empresas aqui, Dico Valimentos e Cooper Agudo. Só que até o momento o governo do estado não deu esse retorno para o município, o que é uma incoerência, né? Então, esse grupo de pessoas, o prefeito, vice-secretário de obras e representando as empresas, foram até Porto Alegre cobrar, né? Esse montante serve para duas viaturas da Brigada Militar e uma viatura para a Polícia Civil. E já teve algo positivo, porque foi confirmado por parte do Estado, depois dessa reunião, chegou a notícia semana Agudo, de que está por chegar uma viatura, se não me engano é para a Brigada Militar, mais uma aparelhamento aí, então, da nossa valorosa brigada militar para fazer o patrulhamento e as diligências que precisam ser necessárias. Então, que bom que tem esse movimento de ir atrás dos recursos, né? E que seja exitoso. Então, parabéns ao prefeito municipal e junto a essas duas empresas, principalmente Dicovos Alimentos e Cooper Agudo, que tanto já fizeram para o município de Agudo. Seria isso para o momento, presidente.
Senhor presidente, peço um espaço de líder da bancada do MDB.
Passamos a palavra, então, ao vereador Itamar Puntel.
Senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade que nos acompanha, gostaria aqui de ressaltar o trabalho feito pelo vereador Auro Quirinos, que encaminhou o anteprojeto que fala sobre, que altera a Lei Municipal número 1399, de 2001, que nada mais é que facilita para o usuário do transporte escolar a questão de distância, onde tem pessoas que estão esperando e alunos com dificuldade os pais levarem até o local onde o transporte passa. Então, foi usado aqui a tribuna há poucos dias atrás, um senhor, um produtor rural, preocupado e lamentando a dificuldade que ele estava enfrentando por ser 2 quilômetros de distância a lei que autorizava a busca do aluno. Aí ele fazia os questionamentos para nós e para a comunidade, onde tinha locais onde era buscado a menos de 1 quilômetro. E o caso dele dava 1 quilômetro e 800 metros. Ele queria uma explicação lógica do que estava acontecendo, e a lei não abraçava ele por ser 2 quilômetros. E o projeto, o anteprojeto, foi encaminhado ao Executivo Municipal. Esperamos que o Executivo tome providência. Até eu vi aqui, está inscrito na tribuna, não na próxima sessão, mas na posterior, esse mesmo cidadão querendo explicação sobre o que o governo fez até o momento. Então, aqui o papel nosso como legislador, e parabéns, Áurea, por ter encaminhado esse anteprojeto, é o nosso papel, e está lá nas mãos do prefeito municipal, do Poder Executivo, que tem o poder de mandar o projeto para nós, para diminuição desse distanciamento que hoje é amparado até 2 quilômetros. Então, acreditamos e temos convicção de que o acesso à educação é fundamental e é obrigatório por parte do poder público, e nós queremos facilitar a muitas pessoas e muitos produtores rurais que têm o trabalho diário e aí tira um bom tempo levando a criança, e o distanciamento, porque ele tira o produtor da lavoura também no período em que o aluno está estudando. Então, acreditamos e esperamos, e temos esperança de que o governo vai abraçar esse projeto, esse anteprojeto que foi até o Executivo Municipal. Mas parabéns, Áureo, e acho que todos os vereadores são cientes disso, e nós aqui ouvimos, e é o nosso papel ouvir a nossa comunidade. A tribuna está aberta para os questionamentos, e que bom que o pessoal vem e coloca a situação, porque aí fica a nossa posição, as nossas colocações aqui como interpretado pelo governo, como vereadores de oposição, mas são críticas que vêm até a nós, e nós queremos repassar ao governo através aqui da sessão também, porque eles já procuram, às vezes, alguma solução, não consegue, vem até o vereador. Eu tenho aqui vários questionamentos que chegaram agora à noite pelo WhatsApp, de pessoas com problema de estradas, eu vou esperar, e a comunidade que está nos escutando e essas pessoas que me mandaram esses questionamentos, vou dizer para elas que aguardam essa semana, aguardam um tempo, que o tempo favorece para a administração trabalhar. Posteriormente, na próxima segunda, se tiver tempo, há tempo de forma para a administração fazer o trabalho. Se não foram feitas, eu questionarei na próxima sessão. Seria isso, senhor presidente.
Peço no espaço de líder do partido.
Passo a palavra.
Para repassar ao colega Gerson.
Passo a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Somente esclarecer uma situação. Se o colega vereador Pato se referiu a mim, a entrevista que eu há poucos dias eu dei, o senhor tem que ser claro e parar de tentar distorcer as coisas. Primeiro, eu falei que eu não iria participar da marcha, isso é uma escolha minha, todo mundo tem a liberdade de escolher se quer ir ou não, tá? Essa é uma escolha minha, pessoal. E eu falei também que o resultado prático de trazer alguma coisa para o município é muito pequena. Diante disso, vereador, eu lhe peço que o senhor enumere o que o senhor conseguiu trazer para Agudo na sua ida da marcha do ano passado e mais o que o senhor trouxe de Brasília na sua viagem. E quanto à estrada, eu nem mencionei, mas vou falar. Ser o seco quinta-feira, nenhum dos dois ônibus chegou ao destino na retomada, quando ele veio de volta da escola. Os pais tiveram que ir de carro buscar os alunos. Estou satisfeito para o momento.
Partidário, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Vereador, o senhor disse na rádio, não tem, as palavras estão lá registradas. O senhor realmente falou. O senhor realmente falou que era uma posição sua. Mas o senhor externa isso para a população, a sua posição, qual a finalidade de nós, vereadores, fazermos, levantarmos as demandas e irmos pleitear lá em Porto Alegre ou em Brasília? Todos os municípios da região organizados com suas pautas, sendo atendidas pelo governo do estado, aqui nós tivemos perfuração de poços, microaçudes, uma pauta que foi do ano passado, a minha viagem a Brasília, como o senhor disse, que eu vou usar esse termo, porque o senhor se referiu direto a mim, teve uma emenda de R$150 mil que está à disposição para a agricultura. O senhor tem que ter um cuidado, vereador. O senhor tem que ter um cuidado. É uma emenda de caráter extraordinária, paga. O senhor tem que ter cuidado, vereador. As suas palavras estão registradas lá. Mas, enfim, o vereador do PP, que referiu que tem inúmeros imóveis, vereador, inúmeros terrenos, é fato, a prefeitura realmente tem prédios públicos que estão sendo usados. Inúmeros terrenos, o senhor tem que ver se a matrícula ela não está vinculada às ruas que são em loteamentos novos, que são já do poder do município e que entram com matrículas ali naquele momento. Então tem que fazer uma averiguação de ver quantos imóveis a gente possui, a Prefeitura Municipal de Agudo e também prédios públicos. Eu penso que esse embate ele é sempre salutar. Mas me preocupa uma situação aqui. Me preocupa essa indicação do vereador do PP, para que todos recebam o transporte escolar. E é justíssimo. Nós aqui da bancada do governo, nós nos manifestamos desta forma. É justíssimo, é o sonho de qualquer munícipe receber o transporte escolar, e é o sonho de qualquer administrador. Só me chamou a atenção, eu vi algumas reportagens de alguns municípios, onde o Tribunal de Contas está apontando por excesso de transporte. Está tirando e deixando só nas vias principais. Eu me preocupo. O vereador disse que o governo tem o poder de executar. Muito bem, o governo tem o poder de executar. Mas tem que ver a viabilidade. E aqui, o senhor Cleberson, Doss, eu tenho contato direto com ele. Eu fui na casa dele, ele usou a tribuna, fui na casa dele, levei o assunto internamente para o governo. Já também teve contato com o vereador professor Tiago. A gente está tratando isso internamente, mas não para por ser a situação única dele. Nós estamos vendo a situação global, da mesma forma que o senhor indica, vereador. É perfeito, é perfeito. É o sonho que isso possa sim ser realizado. Mas eu me preocupo com as vias legais dessa indicação. E não venhamos aqui depois dizer que o executivo não quis. Vamos ver o parecer e vamos noticiar aqui, informar a população, já vou concluir, senhora presidente, informar a população dos fatos. Volto a dizer, todos nós, os 9 vereadores, são totalmente a favor de uma situação dessa. Eu sou a favor, mas precisamos ver a viabilidade. Seria isso, senhora presidente.
Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 16 de maio. Declaro encerrada a sessão.